Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Mateus, Considerações Esotéricas sobre sua relação com os essênios, 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Berna, na Suíça, de 1º a 12 de setembro de 1910, na tradução de Jacira Cardoso. Esta é a segunda edição de 1997 da editora Antroposófica. Esta é a nona palestra, de 9 de setembro de 1910. O sentido evolutivo em Mateus. De tudo o que já ouvimos nas conferências deste ciclo, ficou-nos bem evidente em que consiste o ponto essencial do evento crístico. Trata-se do seguinte: o desenvolvimento humano que descrevemos como a ascensão da alma aos reinos espirituais, a qual na época pré-cristã só podia ser alcançada nos centros de mistérios e, aliás, condicionada a uma certa repressão do eu na medida em que este se encontrasse desenvolvido na consciência humana normal, esse desenvolvimento humano, na maior parte ainda pertencente ao futuro, devia receber um impulso que trouxesse ao homem a possibilidade de conservar, durante o ingresso no mundo espiritual, sua plena consciência do eu, que em nossa época só existe normalmente para o plano físico sensorial. Esse progresso na evolução da humanidade, assim proporcionado pelo evento crístico, é simultaneamente o maior progresso que jamais ocorreu e jamais ocorrerá nessa evolução humana e terrestre. Isto significa que tudo o que a esse respeito ainda deverá suceder na evolução terrena será um aperfeiçoamento, um acabamento do grande impulso proporcionado pelo evento do Cristo. Ora, cabe perguntar o seguinte: o que devia acontecer afinal? De certo modo, devia repetir-se individualmente o que pertencer aos segredos dos antigos mistérios. A estes pertencera, por exemplo, como ainda hoje acontece, o fato de o homem, ao descer aos seus corpos físico, etérico e astral, experimentar as tentações de que falamos ontem. E nos mistérios gregos, a pessoa tinha de experimentar novamente todas as dificuldades e perigos que se acercam de nós ao nos derramarmos, nos espalharmos no macrocosmo. Isso nós também já descrevemos com mais exatidão. Esses acontecimentos experimentados pelo homem, segundo esta ou aquela orientação iniciática, foram vivenciados de maneira exemplar pelo Cristo Jesus como impulso único de uma grandiosa, excelsa entidade para que cada vez mais na evolução futura todos os homens possam passar por tal desenvolvimento a partir da iniciação. Consideremos, portanto, inicialmente o que ocorrera nos centros de mistérios e, para caracterizá-lo, diremos o seguinte: na verdade, tudo o que era realizado pela alma implicava no fato de o eu, obliterado, ser induzido a uma espécie de estado onírico. Contudo, o íntimo, o elemento anímico do homem, vivenciava certos fatos que podem ser descritos da seguinte forma. O homem passava por experiências que despertavam o egoísmo. Ele queria ser independente do mundo exterior. Mas, conforme mostramos ontem, como toda pessoa depende desse mundo exterior, não podendo produzir alimentos por um passe de mágica, e como também depende do desempenho de sua corporalidade física, está exposta à ilusão de tomar esse desempenho como sendo o mundo e seu esplendor intrínseco. Todo discípulo, todo neófito dos mistérios passava por isso, embora num estado diferente daquele experimentado pelo Cristo Jesus em nível supremo. Portanto, ao se descrever as possíveis vivências, aquele relatasse, no caso da vida do Cristo Jesus, exclusivamente os fatos correspondentes ao discípulo dos antigos mistérios, de certa forma, a descrição seria semelhante, pois o que ocorria na penumbra dos mistérios se apresentou como acontecimento único no plano da história universal. Suponhamos o seguinte caso, frequentemente ocorrido na Antiguidade, especialmente nos últimos séculos antes do aparecimento do Cristo. Um pintor ou escritor qualquer, informado de que este ou aquele procedimento ocorre quando alguém deve ser iniciado, reproduz esse fato pintando-o ou escrevendo-o, de modo que essa pintura ou narrativa possa assemelhar-se ao que os evangelhos relatam sobre o evento crístico. Podemos assim imaginar como em alguns mistérios antigos, o candidato, após ter efetuado certos preparativos para libertar-se em seu plano anímico, teve seu corpo amarrado a uma espécie de cruz, com os braços estendidos. Conservava-se nessa posição durante certo tempo, a fim de elevar sua alma e, com isso, experimentar o que descrevemos. Tudo isso, portanto, já teria sido pintado ou narrado. Então, alguém poderia encontrar isso hoje e dizer, abre aspas, foi reproduzido por esse escritor ou por esse pintor a partir de uma antiga tradição, o que era praticado nos mistérios, fecha aspas. E poderia ainda acrescentar que nos evangelhos apenas se encontra reproduzido, retransmitido, o que já existia antes. Pode-se encontrar isso em numerosos casos. Mostrei abrangentemente sua amplitude no meu livro O Cristianismo como Fato Místico, onde descrevi como todos os segredos dos antigos mistérios revivem nos evangelhos e como os evangelhos nada mais são senão repetições das antigas narrativas sobre a iniciação nos mistérios. E por que é que se podia simplesmente descrever o processo dos antigos mistérios ao transmitir o que sucedeu com o Cristo Jesus? Isso era possível porque justamente tudo o que ocorria nos antigos mistérios, como um progresso anímico interior, se realizava como um fato histórico, porque o evento crístico reproduziu, elevado à entidade do eu, os atos simbólicos ou simbólico-reais da antiga tradição, da antiga iniciação. Devemos ter presente essa verdade. Justamente, quem assegura que o evento crístico é histórico, tendo-se desenrolado como fato histórico o que antigamente eram processos dos mistérios, apenas em circunstâncias humanas diferentes, é que poderá registrar a semelhança da biografia do Cristo nos evangelhos com os processos ocorridos nos mistérios. Para maior exatidão, também se poderia dizer, os que foram convocados a presenciar o evento crístico da Palestina perceberam o cumprimento da profecia dos essênios, o batismo por João no Jordão, a tentação e o que depois se seguiu, a crucificação, etc. Então puderam dizer a si mesmos, abre aspas, temos diante de nós uma vida de uma entidade num corpo humano. Ao contemplarmos essa vida, em seus pontos mais importantes, essenciais, quais são eles? Curiosamente, encontramos certos pontos que se realizam na vida histórica exterior, sendo os mesmos que se desenrolavam nos mistérios, entre os que buscavam a iniciação. Bastaria, portanto, tomarmos o padrão de um centro de mistérios e teríamos nele o modelo de um processo que aqui podemos descrever como fato histórico. O grande segredo foi exatamente esse. O evento crístico, algo que antes estivera sepultado na escuridão do templo, desenrolando-se aí e depois sendo divulgado ao mundo apenas em seus resultados, ocorreu para os participantes da visão espiritual no vasto plano da história universal. Aliás, é preciso ter bem claro que na época em que foram escritos os evangelhos, não se redigiam biografias como acontece hoje, ao se escrever sobre uma vida de Goethe, Schiller ou Lessing, procurando-se por todos os cantos todo e qualquer fragmento de anotação, para então juntar como sendo o mais importante para uma biografia, o que na realidade é o menos essencial. Enquanto essa coleção de anotações de fichário impede que se focalizem os pontos mais relevantes, os evangelistas limitaram-se a descrever o essencial da vida do Cristo Jesus. E o essencial é que, no grande plano da história universal, a vida do Cristo foi uma réplica da iniciação. Será que deveríamos admirar-nos disso, de que nessa época, nossa época, tenha podido suceder algo surpreendente para um enorme número de pessoas? E o que surpreende as pessoas nos parecerá ainda mais chocante quando chamarmos a atenção para o seguinte. Temos mitos e lendas de épocas antigas. O que são eles? Quem conhece mitos e lendas, sabendo o que significam, encontram em muitos deles, revestida de processos sensoriais, uma reprodução de processos que a antiga consciência clarividente via nos mundos espirituais, ou, então, conhecerá outros mitos e lendas que, no fundo, não passam de reproduções dos processos dos mistérios. Assim, por exemplo, o mito de Prometeu é parcialmente uma reprodução de ações nos mistérios, como também muitos outros mitos. E assim também encontramos repetidamente a representação de Zeus tendo ao seu lado uma deidade menor, que, como se poderia exprimir no sentido grego, está determinada a tentá-lo. Entre aspas, Pan tentando Zeus. Zeus numa colina e Pan ao seu lado, tentando-o. Isso se encontra representado das mais diversas formas. Para que foram criadas essas representações? Para exprimir o processo da descida do homem ao íntimo, lá onde ele encontra sua própria natureza inferior, a natureza egoísta de Pan ao descer a seus corpos físico e etérico. E assim, todo o mundo antigo está repleto de representações de tais processos, desenrolados quando os neófitos percorriam o caminho para o mundo espiritual e que foram reproduzidos artisticamente nos mitos e símbolos. Hoje se encontram, e é isso o que surpreende muita gente que não consegue ou não quer reconhecer os fatos, muitas pessoas levianas, que ao fazer a grandiosa descoberta da existência de um quadro representando Pan ao lado de Júpiter sobre uma colina tentando-o, dizem, entre aspas, nisso vemos claramente que a cena da tentação do Cristo já havia existido. Os evangelistas nada mais fizeram senão apropriar-se de uma velha representação figurativa, e os evangelhos são uma combinação dessas antigas representações, fecha aspas. Se de fato o são, essa gente conclui que eles nada relatam de especial, sendo apenas uma compilação dos mitos a fim de falar sobre um Cristo Jesus imaginário. Existiu na Alemanha um grande movimento em que se falava levianamente sobre o tema da autenticidade da existência do Cristo. E repetidamente se enumeram com uma grotesca ignorância do assunto, mas com profunda erudição. Todas as diversas lendas e mitos demonstrativos de que aqui ou acolá já teriam existido as cenas apresentadas novamente nos evangelhos. Em nossa época, de nada adianta proporcionar às pessoas alguma coisa de seu verdadeiro teor, embora esse conteúdo seja perfeitamente conhecido dos versados no assunto. Mas é assim que se desenvolvem movimentos espirituais em nossa época, de maneira verdadeiramente grotesca. Eu realmente não falaria aqui sobre isso de modo episódico se não chegássemos repetidamente à situação de ter de posicionar-nos contra objeções que, aparentemente, a partir de uma profunda erudição, são feitas aqui e ali às ideias e fatos apresentados pela ciência espiritual. O que expus aqui é a verdadeira realidade dos fatos. E as narrativas provenientes dos mistérios devem ser reapresentadas nos evangelhos, já que aplicam o segredo da iniciação a uma personalidade totalmente diferente, querendo demonstrar justamente o seguinte, abre aspas, vede o que anteriormente se processava nos mistérios pela obnulação da consciência realizou-se aqui como algo especial, porque um ser com natureza de um eu passou sem abafamento da consciência do eu pelos procedimentos outrora praticados nos mistérios. Fecha aspas. Assim, não deve causar admiração se alguém disser que quase nada existe nos evangelhos que já não tenha ocorrido antes. Só que a esse respeito também se poderia dizer, sim, mas o homem tinha de elevar-se aos reinos dos céus. Nunca ocorrera de o chamado reino dos céus ter descido ao encontro do eu. Mas o aspecto essencialmente novo era que agora se podia experimentar no reino em Malchus com plena manutenção do eu, o que antigamente só podia ser experimentado em outras regiões, mediante seu embotamento. Por isso, o Cristo Jesus, após ter vivenciado o que nos é relatado no Evangelho de Mateus como a tentação, torna-se o apóstolo do reino, reino com R maiúsculo. O que ele tinha no fundo a dizer era o seguinte, abre aspas, o que antigamente se conseguia pelo fato de o homem embotar seu eu e preencher-se com outras entidades, é agora conseguido com total preservação desse eu, fecha aspas. Portanto, o essencial é o fato de ele frisar, abre aspas. O que antigamente era conseguido de outra forma é feito hoje com a completa preservação do eu, fecha aspas. Por isso, não só os feitos iniciáticos precisam ser repetidos na vida do Cristo, também no Sermão do Reino, com sermão com S maiúsculo e reino com R maiúsculo, o essencial será esta ênfase. Tudo o que foi prometido aos que antigamente afluíam aos mistérios ou recebiam seus ensinamentos, advém agora para os que vivenciam em si a entidade do eu, segundo o exemplo apresentado pelo Cristo. Portanto, tudo, mesmo com relação à doutrina, deve repetir-se. Porém, não devemos admirar-nos de que a diferença frente à antiga doutrina surja justamente ao se frisar. O que antigamente não se podia conseguir com o eu, pode agora ser obtido no âmbito desse mesmo eu. Imaginemos que o Cristo desejasse, frente àqueles a quem pretendia indicar essa grande verdade, chamar a atenção para o fato de os homens, de acordo com as doutrinas dos mistérios infiltradas neles, terem sempre levado o olhar para o reino dos céus, dizendo, abre aspas, de lá poderá vir, porém sem imergir em nosso eu, o que nos tornará bem-aventurados, fecha aspas. Então, teria sido necessário Cristo conservar o que antigamente se afirmava sobre a divina fonte paternal da existência, pois essa podia ser alcançada na ascensão com o eu obliterado, e o Cristo teria apenas modificado os aspectos importantes. Ele deveria ter dito, por exemplo, o seguinte, abre aspas, se antigamente se afirmou que deveríeis olhar para os reinos onde se encontra a divina fonte paternal da vida e esperar que do reino dos céus ela vos irradiasse luz, hoje se poderá dizer que ela não apenas vos envia sua luz. O que se quer lá em cima deve penetrar na mais profunda natureza do eu humano, sendo também querido por este. Fecha aspas. Suponhamos que cada frase do Pai Nosso também já tenha existido, necessitando apenas dessa alteração. Antigamente, o homem elevava seu olhar para o antigo espírito paternal divino com a ideia de que tudo o que estava ali se conservava, contemplando o reino terrestre do alto. Abre aspas. Agora, porém, fecha aspas, diria o Cristo. Abre aspas. Esse reino celeste deve descer à própria terra, onde se encontra o eu, e a vontade exercida no alto deve igualmente ser exercida na terra. Fecha aspas. Qual será a consequência de tal fato? A consequência será que o observador perspicaz, tendo sensibilidade para as sutis nuances do essencial, absolutamente não se admirará de que as sentenças do Pai Nosso já pudessem ter existido em tempos antigos. Contudo, a pessoa superficial não atentará a essas sutis nuances, pois não lhe interessam. O sentido do cristianismo não lhe importa, pois ela não o compreende. E se encontrar essas frases em antigas épocas, dirá, abre aspas, está aí, os evangelistas escrevem sobre o Pai Nosso, mas isso já existia antes, fecha aspas. Por não atentar às nuances que importam, dirá, abre aspas, o Pai Nosso já existia, fecha aspas. Mas agora, os amigos podem perceber a enorme diferença entre a verdadeira compreensão da Escritura e uma observação superficial. O importante é que quem perceba as novas nuances as aplique ao que é antigo. Porém, a pessoa superficial, não percebendo essas nuances, apenas constatará que o Pai Nosso já existia antes. Estes fatos devem ser considerados episódicos, devendo ser mencionados aqui para que os antropósofos se confrontem com um pouco com o que hoje se expõe como erudição diletante, mas que passa por centenas e centenas de canais jornalísticos e é aceito pelo público como ciência. Eu gostaria de dizer algo com relação ao Pai Nosso. Houve realmente um homem que procurou em toda espécie de tradições de épocas antigas e em todos os trechos do Talmud frases que, compiladas, formassem alguma coisa semelhante ao Pai Nosso. Note bem, não sucedeu que o conjunto compilado pelo erudito em questão se encontrasse composto dessa maneira em algum lugar fora do Evangelho, e sim que apenas frases isoladas aparecessem aqui e acolá. Se quiséssemos transferir esse assunto para o grotesco, poderíamos também dizer que as primeiras frases de Fausto de Goethe foram apenas compiladas por ele. E talvez se pudesse provar isso agora. Houve no século XVII um estudante que, tendo sido reprovado no exame, disse ao pai: "Ah, eu estudei ciência jurídica com grande empenho." Fecha aspas. E um outro, reprovado em medicina, disse da mesma forma, abre aspas: "Ah, eu estudei medicina com grande empenho." Fecha aspas. E disso teria Goethe composto as primeiras linhas do Fausto. Isso é paradoxal, mas no princípio e no método é exatamente a mesma coisa que nos é apresentada na crítica dos evangelhos. Agrupadas assim, a esmo, os senhores podem encontrar as seguintes frases, conforme caracterizado acima. Deveriam constituir o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, tem piedade de nós. Ó Senhor nosso Deus, santificado seja o teu nome, e faze com que a memória de ti seja exaltada no céu, como aqui embaixo, na terra. Faze o teu reino dominar sobre nós, agora e para sempre. Os santos dos tempos antigos diziam: redime todos os homens e perdoa-lhes o que sempre me fizeram. E não nos induzas em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertence o reino dos céus, e tu reinarás em glória para sempre e eternamente. Essas são frases compiladas da maneira como expus acima. Isso significa que o Pai Nosso está completo. Falta-lhe apenas a nuance que importa e que deveria constar dele caso se quisesse aludir ao grande significado do evento crístico. E essa nuance consiste no fato de não ser dito em frase alguma que o reino deva descer. Aí consta, abre aspas, faze o teu reino dominar sobre nós agora e para sempre. Fecha aspas. E não, abre aspas, venha a nós o teu reino. Fecha aspas. Esse é o aspecto essencial. Porém, quem é superficial não o percebe, apesar de essas frases terem sido colhidas não de uma, mas de muitas bibliotecas, aí não se encontra o que é importante para o Pai Nosso. Abre aspas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fecha aspas. Isto significa que ele intervém no eu. Aqui tem os senhores, de um ângulo meramente exterior e científico, a diferença entre pesquisa aparente e uma realmente conscienciosa que leve em conta todos os detalhes. E essa pesquisa conscienciosa existe, bastando que se queira entrar em seus pormenores. Eu extraí essas sentenças de um livro, propositadamente de um livro impresso. Abre aspas, Os Mitos dos Evangelhos, de John M. Robertson. Aqui tem uma nota. De Evangelien Mythen, Jena, Verlag Elgen Diedrich, 1910. Fim da nota. Por ser um livro que, como uma espécie de evangelho moderno, também foi traduzido para o alemão, a fim de tornar-se acessível a todos, pois quem proferiu as muitas conferências sobre a questão da existência de Jesus Arthur Andrews, entre parênteses, ainda deve tê-lo, deve lê-lo em inglês. O livro se celebrizou rapidamente e agora se acha traduzido também para o alemão, para que as pessoas não mais tenham de lê-lo em inglês. Tornou-se possível a um professor de uma universidade alemã andar por aí proferindo em todo lugar conferências sobre a questão. Abre aspas. Será que Jesus existiu? Fecha aspas. E com base em fatos que caracterizei agora, dando a seguinte resposta. Abre aspas. Não é necessário inferir de documento algum a veracidade de que as escrituras afirmam ao dizer que uma personalidade como a de Jesus haja existido. Entre os mais destacados livros de consulta sobre esse assunto, figura também esse de Robertson. Mas, para a própria defesa dos antropósofos, seja dito, desse livro, dessa pesquisa histórica dos documentos neotestamentários, os senhores ainda poderão aprender muita coisa mais. Eu ainda gostaria de comunicar algo muito característico desse livro. Pretende-se demonstrar aí que não somente em trechos do Talmud podem ser encontrados, por assim dizer, precursores do Pai Nosso, mas que, retrocedendo-lhe em milhares de anos, é possível descobrir, por toda parte, tais precursores em remotíssimos vestígios escritos. Assim, já que se trata do fato de o Pai Nosso ser provavelmente uma composição de algo já existente antes, não tendo Cristo algum feito uso dele, enunciando-o pela primeira vez às pessoas, logo na página seguinte é mostrado que foi descoberta uma oração em língua caldaica gravada em tabloides, na qual é invocado o antigo deus babilônico Merodach. Merodach se soletra M maiúsculo E-R-O-D-A-C-H. E é desse tabloide que são apresentados alguns trechos. Agora peço-lhes atentar bem ao seguinte trecho que diz, entre parênteses, página 195. No Journal of the Royal Artistic Society, outubro de 1891, o Sr. J. G. Pinches publicou pela primeira vez a tradução de um tabloide de Sipara, encontrado em 1882, no qual, numa invocação a Merodach, aparecem as seguintes linhas, abre aspas, possa a plenitude do mundo descer ao teu centro, entre parênteses, à tua cidade. Possa teu mandamento ser cumprido para todo sempre. Possa o espírito mau habitar fora de ti. Fecha aspas. E o erudito, em quem esse trecho causou tamanha impressão, acrescenta. Aqui temos, portanto, normas de oração situadas na mesma linha do Pai Nosso, e que talvez remontem a 4.000 anos antes de Cristo. Sensatamente, procurem algo onde se possa encontrar uma semelhança entre o Pai Nosso e essas sentenças. No entanto, para esse homem, elas valem como normas de oração que o Pai Nosso simplesmente teria remodelado. Hoje em dia, porém, essas coisas passam por autêntica pesquisa nesse campo. Existe ainda um outro motivo para se dizer isso entre antropósofos, e que estes é que estes também têm de poder acalmar sua consciência. E a consciência poderia sentir-se constrangida, tendo de ouvir constantemente que a pesquisa exterior constatou isto ou aquilo, ou então lendo em jornais e revistas, abre aspas, foi encontrado na Ásia um tabloide de cuja decifração se inferiu que o Pai Nosso já existia há 4.000 anos antes de Cristo, fecha aspas. Se tal coisa foi constatada, teria sido necessário indagar sobre que base. Eu desejava mostrar em que se apoiam essas coisas ao se dizer que elas, entre aspas, foram constatadas cientificamente. Elas existem em cada esquina e é muito útil que os antropósofos se preocupem com o que há de deteriorado atrás das tão frequentes objeções à antroposofia. Mas prossigamos. O que importa é que o Cristo Jesus inaugurou uma evolução humana baseada no eu, na plena preservação do eu. Ele fundou, inaugurou a iniciação do eu. Portanto, poderemos dizer-nos que esse eu é o essencial, centro de toda a entidade humana, ao qual conflui tudo o que hoje constitui a natureza do homem, e que tudo o que adveio ao mundo pelo evento crístico pode alcançar também todas as partes restantes, todos os membros restantes da natureza humana. Naturalmente, isso terá de efetuar-se de uma maneira muito especial e adequada à evolução da humanidade. O que podemos desenvolver ressalta com especial clareza destas conferências. O conhecimento humano do mundo físico sensorial, não somente por meio dos sentidos, mas também do intelecto ligado ao cérebro, só existe em sua plena extensão desde a época situada pouco antes do evento crístico. Antigamente, sempre havia para o que o homem compreende por meio do seu intelecto ligado ao cérebro uma certa espécie de clarividência. Isto significa que os homens participavam da clarividência. Essa circunstância já lhes é bem conhecida de minhas conferências sobre os primórdios da evolução atlântica. Mas o que ainda existia plenamente nos primeiros tempos pós-atlânticos, como uma forma mais generalizada de clarividência, foi pouco a pouco se apagando. Até a época do evento crístico, ainda havia muitas pessoas capazes de, no estado intermediário entre a vigília e o sono, visualizar o mundo espiritual. Pessoas que em estados intermediários especiais podiam participar desse mundo espiritual. Porém, tal participação no mundo espiritual não estava ligada, para a humanidade geral, apenas ao fato de uma pessoa com baixo grau de clarividência poder dizer, abre aspas, sei que atrás de tudo o que é físico sensorial existe um elemento espiritual, pois posso vê-lo, fecha aspas. Não havia ainda algo mais ligado a isso. A natureza do homem de antigas épocas era tal que ele podia ser facilmente levado a participar do mundo espiritual. Hoje é relativamente difícil percorrer um desenvolvimento esotérico no sentido correto, de modo que o homem chegue à clarividência. Como um último resquício, como herança de tempos antigos, hoje a clarividência se apresenta como sonambulismo e assim por diante. Porém, tais estados não podem hoje ser considerados algo normal. Mas nas épocas antigas, eles o eram, podendo ser realçados com a aplicação de certos processos à natureza humana. Quando se eleva a natureza humana à integração no mundo espiritual, outros aspectos se conjugavam a isso. Hoje em dia, quando não se tem em mira o que é histórico, o que decide isso é a crença de cada um. Mas, por incrível que pareça, mesmo até quase a época do Cristo, havia, por exemplo, a possibilidade de se realizarem processos de cura, tornando as pessoas clarividentes. Nos tempos modernos, tendo os homens descido mais profundamente no plano físico, isso já não é mais possível. Naquela época, porém, a alma era mais facilmente atingível, podendo, mediante certos procedimentos, ser levada a tornar-se clarividente e integrar-se no mundo espiritual. E como o mundo espiritual é um elemento sanador e envia energias curativas até o plano físico, com isso era possibilitado produzir curas. Suponhamos, portanto, que alguém estivesse doente. Então, se empreendiam tais processos para que ele vislumbrasse o mundo espiritual. E quando as correntes do mundo espiritual desciam, eram correntes sanadoras que invadiam sua entidade. Tais processos constituíam normalmente as curas. O que é hoje descrito como cura ritual é, até certo ponto, diletantismo. Tudo está em evolução. E desde aquelas antigas épocas, as almas progrediram da visão clarividente para a visão não mais clarividente. Antes, porém, o estado clarividente do homem podia ser elevado de tal maneira que forças sanadoras fluíam do plano espiritual para o mundo físico. E assim, o ser humano podia ser curado de certas doenças pelo espírito. Espírito com E maiúsculo. Por isso, não precisaremos admirar-nos se os evangelistas afirmam que agora, por meio do evento crístico, é chegado o tempo em que não só os possuidores da antiga clarividência podem alçar-se ao mundo espiritual, mas também os que perderam devido à evolução da humanidade. Poderíamos dizer o seguinte: retrocedamos às épocas antigas. Lá, os homens participavam da visão no mundo espiritual, cuja riqueza se revelava na antiga clarevidência. Agora, porém, tornaram-se pobres de espírito, carentes de espírito os que, com o progresso da evolução, não podem mais vislumbrar o mundo espiritual. Mas pelo fato de o Cristo ter trazido ao mundo o mistério pelo qual as forças do reino dos céus podem jorrar para o eu, inclusive para o eu do plano físico sensorial, também podem vivenciar o espírito e tornar-se bem-aventurados os plenos de ventura, os que perderam a antiga clarividência e com isso as riquezas do mundo espiritual. Por isso foi possível pronunciar as grandiosas palavras, abre aspas, bem-aventurados são, doravante, não mais simplesmente os que são ricos de espírito pela antiga clarevidência, mas também os que são pobres ou mendicantes de espírito, pois se o caminho lhes foi aberto pelo Cristo, flui para o seu eu o que podemos chamar de reino dos céus. Fecha aspas. Portanto, em épocas passadas, o organismo do homem era constituído de maneira que este, mesmo em estados normais, efetuava uma saída parcial da alma, tornando-se, com esse abandono do corpo clarividente e rico de espírito. Com a condensação do corpo físico, a qual, aliás, não é anatomicamente constatável, se relaciona ao fato de o homem não mais poder ser um rico no reino dos céus. Se quiséssemos descrever esse estado, diríamos que o homem se tornou um pobre, um mendigo do espírito, mas em si próprio ele pode, por meio do que nos outorgou o Cristo, vivenciar o reino dos céus. Eis o que se podia dizer com respeito aos processos do corpo físico. Caso se desejasse descrever adequadamente o que precede Considerando-se o homem dotado do eu, seria preciso demonstrar com cada membro da natureza humana, poderia tornar-se bem-aventurado de uma nova maneira. Na frase, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, pois encontrarão em si o reino dos céus, fecha aspas, está expressa a nova verdade relativa ao corpo físico. Com relação ao corpo etérico, seria possível exprimi-la dizendo que no corpo etérico reside o princípio do sofrimento. Um ser vivo só pode sofrer por uma lesão em seu corpo etérico quando possui também um corpo astral, mas a sede da dor deve ser procurada no corpo etérico. Isso os senhores poderão deduzir das diversas conferências que proferi. Se quiséssemos expressar, com relação à nova verdade, o que outrora fluía em forças curativas no mundo espiritual e tem importância para o corpo etérico, deveríamos dizer o seguinte: os que aí sofrem podem agora ser consolados não somente pelo fato de saírem de si e entrarem em contato com o mundo espiritual. Agora, ao estabelecer um novo contato com o mundo, eles podem ser consolados em si próprios, pois uma nova força foi introduzida pelo Cristo no corpo etérico. Com relação ao corpo etérico, portanto, a nova verdade deveria soar, abre aspas, os sofredores podem agora alcançar a bem-aventurança, não só integrando-se no mundo espiritual e recebendo um estado clarividente, as correntes espirituais, quando, vivendo numa entrega ao Cristo, eles se preenchem com a nova verdade, experimentam em si mesmos o consolo para qualquer dor. Fecha aspas. O que poderia ser dito sobre o corpo astral? Antigamente, quando o homem desejava subjugar as emoções, paixões e egoísmos de seu corpo astral, elevava o olhar às regiões superiores, rogando força ao reino dos céus. Então, se efetuavam procedimentos que aniquilavam os instintos nocivos de seu corpo astral. Agora, porém, havia chegado o tempo em que o homem, pelo feito do Cristo, devia receber em seu próprio eu o poder de refrear e amansar as paixões e emoções de seu corpo astral. Portanto, agora, a nova verdade relacionada com o corpo astral devia soar do seguinte modo, abre aspas, bem-aventurados os que são mansos por si mesmos, pela força do eu, pois esses herdarão o reino da terra, fecha aspas. É profundo o sentido dessa terceira sentença das bem-aventuranças. Considerem-na à luz do que aprendemos na ciência espiritual. O corpo astral do homem foi acrescentado à entidade humana durante a antiga existência lunar. As entidades que ganharam influência sobre o homem, ou seja, as entidades luciféricas, fixaram-se de preferência no corpo astral. Foi por isso que, desde o início, o homem não consegue alcançar sua suprema meta terrena. Como sabemos, as entidades luciféricas permaneceram na etapa lunar e mantiveram o homem longe de desenvolver-se adequadamente na Terra. Agora, porém, tendo Cristo descido à Terra, tendo sido o eu impregnado pela força crística, o homem pôde realmente cumprir o princípio da fase terrestre, encontrando em si próprio o poder de frear o corpo astral e expulsar as influências luciféricas. Portanto, agora se pôde afirmar: quem subjuga seu corpo astral tornando-se forte para não se encolerizar sem a presença do eu, quem é equânime e forte em seu íntimo para subjugar seu corpo astral, esse conquistará realmente o princípio da evolução terrestre. Assim, os senhores têm, na terceira sentença das bem-aventuranças, uma formulação que pode tornar-se compreensível por meio da ciência espiritual. Como o homem conseguirá elevar e tornar bem-aventurados os outros membros de sua entidade por meio da entidade crística que aí habita? Pelo fato de seu elemento anímico ser abrangido pela força do eu, com seriedade e dignidade, tal qual o corpo físico. Elevando-nos até a alma da sensação, poderemos dizer o seguinte: se quiser vivenciar paulatinamente o Cristo dentro de si mesmo, o homem deverá estar pronto a experimentar em sua alma da sensação um impulso idêntico ao que inconscientemente sente normalmente em seu corpo físico sob a designação de fome e sede. Ele deve poder, animicamente, sentir sede, tal qual seu corpo fica faminto de alimento e sedento de bebida. O que o homem pode alcançar pelo convívio interior com a força do Cristo é o que, no estilo antigo, geralmente se denominava, em sentido abrangente, sede de justiça e, preenchendo-se com a força crística em sua alma da sensação, ele poderá vir a encontrar em si mesmo a possibilidade de saciar sua sede de justiça. Especialmente notável é a quinta sentença das bem-aventuranças, o que é de se esperar. Ela objetiva apresentar-nos algo muito especial, referindo-se à alma do intelecto ou do sentimento. Ora, quem estudou o que está dito em meu livro A Ciência Oculta ou em Teosofia, e que também tem sido tratado há anos nas mais diversas conferências, sabe que os três membros da alma humana, alma da sensação, alma do intelecto e alma da consciência, são mantidos coesos pelo eu. Todos sabem que na alma da sensação, o eu ainda se encontra num estado nebuloso, desabrochando, porém na alma do intelecto ou do sentimento, o que torna o homem realmente o homem. Enquanto em seus elementos inferiores, mesmo na alma da sensação, ele ainda é dominado por poderes divino-espirituais, na alma do intelecto ele se torna um ser independente. Aí o eu refulge. Portanto, tendo a alma do intelecto alcançado a força crística, devemos abordá-la diferentemente dos membros inferiores. Nos membros inferiores, o homem estabelece relação com certas entidades divinas que operam nos membros subordinados, nos corpos físico, etérico, astral e também na alma da sensação. E o que o homem desenvolve aí, como virtudes, é, por sua vez, absorvido por essas entidades. O que, no entanto, se desenvolve na alma do intelecto ou do sentimento, quando neles evolui a qualidade crística, deve ser essencialmente uma característica humana, quando o próprio homem começa a descobrir sua alma do intelecto, ele se torna cada vez menos dependente das forças divino-espirituais do meio ambiente. Aqui temos, portanto, algo referente ao próprio homem. Por isso, ao assimilar a força crística, ele pode desenvolver na alma do intelecto virtudes transmissíveis de igual para igual, que não são imploradas do céu como recompensa, mas retornam a uma entidade igual, que é o homem. Portanto, devemos captar, por assim dizer, o fato de que, das virtudes da alma do intelecto, algo irradia de um modo tal que alguma coisa idêntica, por sua vez, reflui para nós. Curiosamente, a quinta sentença das bem-aventuranças nos mostra realmente essa propriedade. Ela se distingue de todas as outras pelo fato de ser dito, e embora a tradução não seja especialmente boa, não consegue encobrir esse fato. O seguinte, abre aspas, bem-aventurados os misericordiosos, pois poderão obter misericórdia, fecha aspas. Aquilo que flui, reflui de volta, tal como deve ser quando tomado no sentido da ciência espiritual. Por outro lado, com a sentença seguinte, relativa à alma da consciência, chegamos a algo, no homem, em que o eu já está plenamente pronunciado, e o homem ascende de uma maneira nova. Sabemos que a alma do intelecto ou do sentimento se manifestou justamente na época do aparecimento do Cristo. Agora estamos numa época em que a alma da consciência deve expressar-se e o homem está se elevando novamente ao mundo espiritual. Enquanto se conscientiza pela primeira vez de si próprio, reluzindo autoconsciente na alma do intelecto ou do sentimento, é na alma da consciência que o homem desenvolve plenamente seu eu, que agora volta a ascender ao mundo espiritual, recebendo em seu íntimo a força do Cristo. O homem, ao derramar seu eu na alma da consciência, e só aí vivenciá-lo puramente, alcançará Deus nesse caminho. Vivenciando Cristo em seu eu e acolhendo-o até na alma da consciência, aí ele chegará a Deus. Já foi dito que a manifestação do eu no corpo físico é o sangue, que tem seu centro no coração. Por isso, na sexta sentença, se deveria exprimir adequadamente que o eu, pelo caráter que confere ao sangue e ao coração, pode tornar-se participante de Deus. O que diz a sentença? Abre aspas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Fecha aspas. Essa não é uma tradução especialmente boa, mas é suficiente para os nossos fins. É assim que a ciência espiritual ilumina toda a construção dessas maravilhosas sentenças que o Cristo Jesus comunica a seus discípulos íntimos, após ter passado pela tentação. As sentenças seguintes referem-se à elevação do homem aos membros superiores de sua entidade, desenvolvendo a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. Por isso, apenas aludem ao que o homem experimentará no futuro e ao que agora só alguns escolhidos podem vivenciar. A próxima sentença refere-se, portanto, à personalidade espiritual. Abre aspas. Bem-aventurados os que buscam do alto para si, com seu primeiro membro espiritual, a personalidade espiritual, pois serão chamados filhos de Deus. Fecha aspas. Já se encontra integrado neles o primeiro membro da Trindade Superior. Eles receberam Deus, tornando-se expressão exterior da divindade. Contudo, está veementemente explícito que apenas os escolhidos, os que compreendem plenamente, poderão ter acesso ao que o futuro reserva para a totalidade. O que os homens do futuro poderão chamar de plena assunção do Cristo em seu íntimo, só existe para alguns escolhidos. Mas, pelo fato de eles serem escolhidos isolados, os demais não poderão compreendê-los. E a consequência é que, como escolhidos, eles também serão perseguidos. Por isso é pronunciada com relação aos que atualmente são perseguidos como representantes individuais de algo futuro, a seguinte sentença, abre aspas, bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, pois encontrarão em si mesmos o reino dos céus, fecha aspas. A última destina-se aos discípulos mais íntimos, referindo-se ao novo membro da entidade humana, ao homem espírito, abre aspas. Bem-aventurados sereis vós, quando, por minha causa, os homens vos escarnecerem e perseguirem, fecha aspas. Assim, nessas maravilhosas sentenças referentes aos nove membros da natureza humana, se revela como o eu, ao tornar-se um eu crístico, é plasmado para os diversos componentes do homem e os sacraliza. É de forma grandiosa, majestosa, que no Evangelho de Mateus, entre chaves capítulo 5, de 3 a 11, está expresso nas sentenças após a cena da tentação, como a força crística atua em prol da composição nonária do homem, primeiro na atualidade e depois em futuro próximo, quando ainda são chamados filhos de Deus, aqueles em quem reluz a personalidade espiritual, embora de tais filhos de Deus existam apenas alguns poucos indivíduos agraciados. O maravilhoso consiste justamente na alusão dirigida aos primeiros membros da natureza humana, que já existem, e o prosseguimento indefinido nas últimas sentenças, válidas para um futuro distante. Aqui, porém, se manifesta novamente o superficial. Imaginem que alguém procurasse encontrar frases semelhantes em outros lugares, para constatar se, por acaso, os evangelistas não as teriam combinado ou remontado a partir de outra coisa. E suponho que a pessoa em questão não faça qualquer ideia do que isso significa. Pois, eis do que deveria falar. Do fato de isso ter sido aplicado à natureza cristificada do eu. Então, essa pessoa, não percebendo a maravilhosa intensificação do aspecto essencial, poderia aludir ao seguinte. Basta os senhores folhearem umas páginas a mais do livro já mencionado, para encontrarem no capítulo As Bem-aventuranças, uma alusão a um certo Enoque, diferente do já conhecido, sendo aí mencionadas nove bem-aventuranças. A pessoa em questão tira proveito disso, dizendo que esse documento surgiu no início da era cristã e opina que isso que acabamos de caracterizar como um documento tão profundo, poderia ter sido copiado das seguintes nove bem-aventuranças do Enoque Eslavo. 1. Bem-aventurado é aquele que teme o nome do Senhor e serve-o incessantemente em sua presença, etc. 2. Bem-aventurado é aquele que profere um julgamento imparcial, não por causa da recompensa, mas por causa da justiça. Nada esperando por isso. Um julgamento sincero lhe caberá mais tarde. 3. Bem-aventurado é aquele que veste os nus e dá seu pão aos famintos. 4. Bem-aventurado é o que profere um julgamento imparcial para o órfão e a viúva e fica ao lado de quem sofre injustiça. 5. Bem-aventurado é o que se aparta do caminho incerto deste mundo, vão, e anda pelo caminho reto que conduz à vida eterna. 6. Bem-aventurado é o que semeia a boa semente. Ele colherá o sétuplo. 7. Bem-aventurado é aquele em quem reside a verdade para que diga a verdade ao seu próximo. 8. Bem-aventurado é quem tem amor em seus lábios e mansidão no coração. 9. Bem-aventurado é o que compreende as palavras do Senhor e louva o Senhor Deus, etc. Trata-se, sem dúvida, de frases bonitas. Mas se os senhores as observarem em toda a sua construção e em seu propósito, ou seja, a enumeração de alguns bons princípios que se podem proferir em qualquer época, menos justamente numa época de transformação, caracterizada pela introdução da força do eu, e quiserem compará-las com as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, estarão no ponto de vista superficial daqueles que comparam exteriormente as religiões da humanidade e, ao encontrar qualquer semelhança, sempre constatam logo uma identidade e não percebem o que é importante. Só quando se conhece o aspecto importante é que se percebe a existência de um progresso na evolução humana. Também que a humanidade avança de grau em grau, e que o homem não nascerá novamente num corpo físico um milênio adiante para vivenciar a mesma coisa que já vivenciou antes, e sim para vivenciar aquilo a que terá ascendido a humanidade nesse entretempo. Esse é o sentido da história. História com H maiúsculo. E esse é o sentido da evolução humana. É desse sentido da história e da evolução humana que o Evangelho de Mateus fala em cada uma de suas páginas. Fim da 9ª palestra.